Oi, Ana Luísa, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Como vai?
Tudo ótimo, obrigada por nos atender, por nos receber. Ana Luísa, ficou a tua disponibilidade, né, para falar de um tema que é um tema que tem trazido bastante interesse das pessoas na atualidade, que é o berço das virtudes, né? Onde nascem as virtudes? Se é possível perguntar dessa forma, né? E você coloca como uma possível resposta a família, né? Família como local, um lugar onde essas virtudes nascem, e é o tema da tua palestra agora nesses dias aqui nessa semana sobre essa questão dentro de um programa vinculado, né, à liderança com valores da DCE e vai acontecer na SIC. Então, antes de eu falar de evento especificamente, convidar as pessoas, deixa eu te perguntar, por que tu resolveu colocar este tema, né? Por que se ocupar disso na atualidade, Ana Luísa?
Bom dia para todos. Esse tema para mim é muito importante, muito caro, Beverly, porque a família é um tema que é sempre escutado na área clínica. E na área clínica a gente vai percebendo, né, que o sofrimento que as pessoas trazem para o consultório geralmente está atrelado, né, nas suas relações mais primordiais, que é a respeito da família. Né? É justamente por esse motivo que optei por ficar aproximar os meus estudos.
Certo. Eu mencionei também que há um match, né, com o interesse atual das pessoas, no sentido oferta e demanda, porque a gente tem se perguntado enquanto sociedade também, né, as virtudes que nos trouxeram até aqui os nossos pais, os pais de nossos pais, e que vêm da era industrial, nos trouxeram até aqui, né, valores que estavam sagrados, né, de cada indivíduo, de cada família, e que se perpetuaram até aqui. Mas hoje, alguns desses valores estão em xeque, né, alguns deles, não digo todos, mas alguns estão em xeque, e a gente começa a se repensar, e veio uma pandemia que reforçou a urgência de a gente repensar nossos propósitos, né, meta de vida e o que, que de verdade é imprescindível para que a gente seja feliz no fazer o que a gente faz, nas escolhas que fazemos. E talvez uma senha que venha nos levar agora para uma nova etapa da humanidade dentro da era digital. Nesse contexto de transformações de eras, Ana Luísa, quais são os valores que ficam? E talvez alguns valores, algumas crenças que a gente precisa, talvez até, quem sabe, abolir, como talvez essa ideia, né, de que a gente tem que colocar o trabalho acima de tudo, por exemplo, é um valor da nossa região, né? O trabalho acima de tudo. Ele realmente está acima de tudo?
Não, ele não está. Mas podendo complementar um pouco a respeito daquela primeira pergunta, Beverly, quando a gente fala berço das virtudes, é porque, de fato, como tu bem colocaste agora, as famílias, por um processo histórico, estão passando realmente por transformações, a gente passa por situações como pandemia, né? Mas a família é sempre o berço da nossa referência. É o porto seguro. Então, ali na família, lá na primeira infância, principalmente, que a gente vai construindo esses padrões justamente para a gente ter repertório para poder viver a nossa vida. As pessoas vão aprendendo a se comportar da forma como elas observam como os adultos se comportam nessa família. Por isso é muito importante, né, a questão do exemplo que colocaste também, muito bem. A gente tem que ter um norte muito bem definido, que a gente chama hoje de valor, né? E algumas coisas foram se perdendo ao longo do tempo. Em especial, essa visão ao sagrado, né? As famílias têm baseado hoje, como também colocou na pergunta, né? Iniciando lá, o trabalho é o mais importante? O trabalho é o importante para o nosso serviço, e o serviço é para outras pessoas. Isso a gente aprende dentro da família. Colocar o trabalho no patamar que ele é devido, né? Que é, nós trabalhamos para bem servir, para termos uma retribuição que serve financeiramente à nossa família. E isso é muito importante, a gente ter muito bem ordenado, saber hierarquizar as coisas, o que vem antes do trabalho. Antes do trabalho, tem uma hierarquia das coisas que começa justamente com o sagrado. Eu tenho Deus, eu tenho meu cônjuge, eu tenho meus filhos, e aí sim eu tenho familiares, amigos e tenho meu trabalho. Não que o trabalho seja menos importante, que tu não vai fazer com excelência, mas significa que, sabendo hierarquizar muito bem as coisas, eu consigo ter ordem suficiente para entregar o meu melhor, inclusive no trabalho. Eu sei a importância da família. Então, quando eu entrego meu trabalho enquanto psicóloga, eu estou trabalhando a família daquela pessoa também. a família do outro também é importante para mim. E esse é o meu trabalho, veja bem.
Uhum.
Então, como sei bem a hierarquia das coisas, o meu trabalho com as pessoas é justamente auxiliá-las nesse processo, né, de conseguir retomar valores que são sólidos para que elas não fiquem desorientadas no mundo que hoje em dia, né, cada vez está mais louco.
É verdade, é totalmente verdade. Ana Luísa, eu sei que tu tens uma especialização naquilo que é chamado de psicologia tomista, né? Talvez para algumas pessoas fique, não, o que é isso, né? Porque a nomenclatura da psicologia, ela está ficando com muitas especificidades,
sim,
até porque a gente passou a conhecer um pouquinho mais, né? E ela é fundamentada nos preceitos de São Tomás de Aquino, que sim, era um padre católico, né? Um católico, mas não necessariamente uma psicologia para católico. Você poderia nos explicar melhor onde ela está? E você usou palavras sagrado. Só me permita fazer essa referência, porque isso é uma outra coisa que entrou em xeque, né? Porque hoje nós temos aí uma gama de pessoas que, em nome da ciência, desacreditam da espiritualidade. Então, onde entra o sagrado dessa nova versão entre descrédito, mais uma vez, que não é novo, né? Ou um romper de novo, quem sabe, entre ciência e espiritualidade?
Claro. Santo Tomás é um filósofo medieval que assentou todo o pensamento ocidental. Então, quando nós falamos de Santo Tomás, nós estamos colocando, como eu coloquei anteriormente, né, um ordenamento. O que é a psicologia tomista? É a psicologia da esperança. Ela é uma psicologia que leva a pessoa que é cuidada por essa forma de trabalho, convida a inteligência dessa pessoa a agir sobre a vontade dela. Então, a gente consegue, por meio da inteligência que está vetorializando para um bem, coordenar as paixões, que a gente chama dessa forma, né, em Santo Tomás. Mas, para ficar mais claro, né? Estou muito cansada no meu dia a dia de trabalho e não consigo dar toda a atenção para quem realmente importa, na hierarquia que comentei. Então, o que o Santo Tomás nos ajuda, enquanto psicólogos, a orientar essa pessoa? Retomar a hierarquia das coisas e conseguir ter diligência para, quando volta do trabalho, encontrar uma energia, uma fortaleza para dar atenção devida para quem é de direito. Né? Chegamos em casa de uma jornada de trabalho, então o que nós geralmente fazemos? A gente quer sentar, ver Netflix, que é a parte das paixões, o que é gostoso, o que chama a gente, né, para descansar. E a gente pode e deve descansar, mas olhando para um bem. O que é este bem? Eu chego em casa e eu até posso ligar a televisão e descansar, mas eu consigo olhar o tema de um filho, eu consigo conversar com meu marido, porque ele é importante, porque meus filhos são importantes. Então, essa é uma filosofia que auxilia o psicoterapeuta, o psicólogo, a ordenar as paixões humanas, que é natural. Então, nós viemos, né, marcados por essa necessidade, fugir do sofrimento e buscar o prazer o tempo todo. A lógica do tomismo é: eu sou uma pessoa criada para a inteligência dominar a minha vontade. E porque tenho inteligência, consigo olhar o bem. O que é este bem? É o fim último do homem, que é a felicidade.
Muito interessante isso. Ana, sobre a questão agora, focando um pouco no tema da palestra, né, tornando um pouco mais prático, a gente falou muito aqui de conceitos, né? Esses conceitos, eles servem para nortear aquilo que depois vai ser prática, né? Pra gente entender e colocar em prática. Então, tentando tornar um pouquinho mais prático e já convidando as pessoas interessadas, né, pela atividade, ela é aberta, a comunidade, as pessoas podem já adquirir seus ingressos, e é muito bacana porque nos ajuda a ver qual é o nosso lugar na roda, essa roda que está mudando, chamada humanidade, né? Então, vamos lá. Por que você colocou a família como berço das virtudes, levando em conta tudo que a gente já falou aqui sobre conceitos, sobre contextualização, sobre cenário?
Porque as crianças são educadas a partir dos exemplos da referência dos adultos. Portanto, enquanto adulto, a gente precisa ser ordenado o suficiente, a gente precisa ser equilibrado o suficiente para conseguir levar essa criança a enxergar o bem. Se eu não consigo educar o imaginário do meu filho educado para o bem, eu deixo que o externo tome conta do meu filho. E aí eu não tenho a capacidade de mostrar para ele um caminho seguro para ele. Então ele vai ficar à mercê das modas, à mercê dos influencers do YouTube. E não tem problema ele ver, mas ele tem que começar a discernir o que é bem e o que não é, para a alma dele, para que ele consiga fazer o que é melhor. que é ótimo.
Bacana
Por
isso.
isso que a família é o berço das virtudes. É através do exemplo das pessoas que cuidam de mim, que me amam. É o vínculo de amor que me mostra o quanto aquela família consegue orientar e alimentar aquela criança. E espiritualmente, inclusive.
Uhum. É interessante que tu fala, né? Porque, veja bem, Ana Luísa, a gente falou sobre conceitos, mudanças, né? A própria ideia de família, ela mudou um pouco. Vou te confessar uma coisa que é do âmbito do foro particular. Mas eu, durante muito tempo, né? Já sou uma pessoa bem mais velha, né? Durante muito tempo, eu pensei em família desestruturada como aquilo que fazia sentido quando eu era guriazinha, né? Então, lá quando eu tinha 10, 11 anos e falava disso na escola, família desestruturada como conceito, era a família basicamente pobre, que não tinha a família nuclear, ou não tinha o pai, ou não tinha a mãe, ou não, sabe? Família desestruturada era tudo o que não era uma família margarina. Tudo que não era família margarina era uma família desestruturada. E eu levei muito tempo para entender que não é exatamente assim, né? Porque a gente começou a ver os conceitos, o que é uma família estruturada. Então, vou fazer a pergunta, né? Levando em conta que a gente está reaprendendo o que é família, e família, para mim, pode ser uma coisa, para Ana pode ser outra, para você que está escutando pode ser outra, né? Como a gente pode pensar a nossa família, levando em conta o cenário de imigrantes, de pessoas que chegam sozinhas, de uma cidade que cresce e é veloz e por isso conversa menos, tem menos senso de vizinhança e etc.
Por isso mesmo que a gente tem que fortalecer a família, porque elas são as primeiras que ela fez. Eu preciso estar muito fortalecido enquanto ser humano para me relacionar com pessoas fora, para fazer amizades, inclusive, para trabalhar. Então, é muito importante você colocar isso, né, da família margarina. O tomismo não quer te levar exatamente para isso, mas eu olhar a minha circunstância, e na minha circunstância, eu agir com o amor que eu devo para o meu filho, que meu filho, né, também possa fazer a mesma coisa comigo. Ficar bem claro, sabe, Beverly, porque as configurações mudaram muito, né? Então, se eu posso dizer hoje, né? Tem lá famílias que são pai, mãe e filho, tem famílias que são a mãe e filho, por questões, por uma questão de separação, por uma questão de falecimento, inclusive, do cônjuge. Tem famílias, né, que os avós que conseguem ser uma rede de apoio para cuidar, né, desses netos. Então, tudo isso não é destacado, isso é trazido à luz da circunstância que a pessoa tem. Qual é o amor que eu posso entregar, eu enquanto pessoa, para todos os integrantes da minha família? É essa a visão que nós temos sobre a família. Ali é o berço das virtudes, como eu coloquei, e ele é a ocasião da pessoa conseguir se constituir enquanto personalidade. Né? Que não é só responder ao meio, não é só comportamento, personalidade é muito maior que isso.
Nossa, bem mais. Olha só, em pouquinho tempo a gente conversou tanta coisa interessante, né? Que ajuda a gente a refletir sobre isso. Ana, muito obrigada. Deixa um convite para quem puder sentir o interesse. E me parece também que talvez você, como especialista, possa apontar quais são os públicos que você também entende que possam fazer uso da tua palestra que vai acontecer amanhã, gente. Precinho, assim, super acessível. E as pessoas ficam convidadas a assistir a partir das 19 horas, Ana.
Eu convido todas as pessoas que amam muito a sua família, pessoas que querem escutar sobre a temática da família, pessoas que talvez estejam, inclusive, se questionando a respeito da continuidade de estar na família ou não. Então, eu convido a todos, porque fui gentilmente convidada pela ABCE, no Liderança com Valores, a virem assistir a minha palestra Família Berço das Virtudes, que vai acontecer na quinta-feira, às 7 horas, ali na CIC. Convido todos que têm interesse e amor pelas suas famílias.
Beleza mesmo. Ana, obrigada por essa conversa tão bacana, viu? Um forte abraço para você. Até a próxima.
Para você também. Muito obrigada, Beverly.
Até. Tchau, tchau.